para sua propriedade. Casa do Fazendeiro, duas lojas no centro, no Mercadão e na Avenida Crescente Silveira, 538. Casa do Fazendeiro, a casa do criador inteligente.
Eu digo, dá para ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, para começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77 9812 9245.
Hipermercado Novo União, vem que tem, Novo União, tem pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, variedade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Hipermercado Novo União, vem que tem, pertinho de você. Hipermercado Novo União.
Esporte na Clube. Posto Novo Paraíso. Combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Novo Paraíso Recapagens com reformas de pneus de caminhão 275 e 295. Avenida Presidente Dutra, ao lado da Coveima. Madeireira Sudoeste. O maior estoque de madeira da região. Vic Park. O destino que vai conquistar você. Informações 779-9812-9245.
Clube FM, Esporte na Clube.
Agora são 19 horas 38 minutos. Ô Jota.
Oi.
Antes do participação dos nossos ouvintes, Cabuloso, você não faz uma coisa dessa com a gente, não.
Você só faz toda sexta, viu, Cabuloso?
É muita maldade,
não,
Cabuloso.
Não, basta toda sexta. Olha. Favorita.
É, mandar um abraço para o nosso amigo Cabuloso.
Espetacular, delícia.
Ele sempre tá.
Que gentileza, né? Que gentileza. Obrigado.
Uma figura, viu?
Pô, ele exagerou três.
Ele tava sem limão.
E sem limão,
só,
é.
Só congelar. Quando ele tá com
gelo. Bom demais. Limão. Mas a Vitória ganhou. É isso.
Valeu, Cabuloso, ó.
Olha o time. Obrigado, ali, ó. Valeu. Gelson, Amadeu, Chacha, Valdé, Marquinhos e Edson Silva, agachado. Sivaldo, Zé Mário. Zé Mário comeu água, meu irmão. Jogava bola demais. Tadeu Macrini fez um gol contra o Bahia, 1-0. Otávio Souto, Xerife e Jorge Luiz, cria da base. Esse é o Vitória, campeão baiano de 1980.
A gente tá falando aqui do Cabuloso, agradecendo que ele enviou as pizzas agora pra
gente. Foi, três. As meninas estão se lambuzando lá dentro.
Um abraço, viu, Cabuloso?
Teve obrigado. Gente que saiu da dieta. Alô, alô, minha amiga. Ela sabe quem é, ela tá na cozinha ali, tá ouvindo. Teve gente que saiu da dieta.
E a pizza de A Favorita Pizza.
Espetacular. Essa de pepperoni. Olha ela lá, olha ela lá. É você mesmo, viu? Olha lá. Essa de pepperoni. É sensacional.
Boa noite aí, equipe do Esporte na Clube, o trio paradador aí, Jonathan, José de Oliveira, os ouvintes, o flamenguista Carlito Branquão e a moça, a vascarina, a Flávia. Então, só, eu ia comer um acarajé hoje, lá na barraca por aí. Então, vamos comer pizza? Abraço, boa noite, João Ribeiro Cabuloso.
Boa, Cabuloso! Quem queria comer acarajé tá recebendo pizza.
Um abraço, Cabuloso. Que Deus.
Gostei
te ajude,
da gozação.
Beleza.
Não, cara. Eu cheguei na conversa hoje, o cara disse: cadê o tabuleiro? Qual é? Pô, de tabuleiro, rapaz. Lá viu lá, a broca não, 2-0, pai. Bora.
Jota.
Meu amigo Marcos Ferreira, meu querido amigo Zé Gandula, JB. Rapaz, eu vou dizer pra você uma coisa, velho. A emoção que eu senti ontem com a vitória do nosso Vitória sobre o Flamengo foi algo inexplicável. Confesso a você que eu já tive muitas emoções com Vitória. Uma delas ter sido campeão baiano de 85, mas a de ontem foi algo assim que fugiu o meu controle. Muito satisfeito, muito feliz. Deus me livre de não ser Vitória. Um abraço, Marcos, parabéns, hein? Você cantou a pedra, não foi 3-1, mas 2-0 significou o mesmo placar. Tamo junto, galera. Forte abraço, Demilson.
Meu goleiro, campeão de 85, o ataque era Eider Rick Gerson, né? Era o ataque do campeão baiano de 1985. Acabamos de escalar o time de 80 e Demilson era o goleiro, meu querido amigo de 85.
Tô doido pra ouvir hoje é o Nando, viu?
É, Nando tá ali, já tá ali escalado. E ele acertou o placar, ele falou 2-0, né? Eu também achava, viu, gente? Eu achava que o Vitória vencia de 1-0. que iria para os pênaltis e o Acer sofrido, mas acreditava muito no time, principalmente pelo resultado, né, que fez lá no Maracanã, porque o time foi gafado, prejudicado, e mesmo assim foi 2-1, jogando de forma brilhante, como jogou no sábado. Podia ter vencido o Fluminense, tomou gol no último minuto no equívoco lá do Lucas Arcanjo, que tem crédito, sempre dizendo assim. Mas 2-0 foi emocionante. Eu fui dormir, por isso que eu fiquei mandando mensagem até 3 da manhã mesmo.
Ele virou a noite.
Virei a noite?
Com certeza.
Não, hoje pra trabalhar foi difícil, viu? Pra ir lá pra Limeira hoje eu fui a pulso.
Boa noite, meu querido JB. Boa noite, Gandula. Boa noite, meu amigo Marcos Ferreira. Tô rouco, não tem mais voz não. Como é que tem voz? 7 minutos de jogo, aquela chapaletada. Gandula, não foi sorte não, Gandula. Não fala que foi sorte não, Gandula, que eu tô falando isso aqui desde o sorteio. Se o Flamengo não fizer um ótimo resultado dentro do Maracanã, será desclassificado dentro do Barradão. A energia do Barradão é diferente. Eu venho falando isso, batendo na tecla, e tem alguns ouvintes aí, torcedores, mente fechada, que vai mais pelo clubismo. Mas o Vitória dentro do Barradão é mágico, os torcedores é diferente, aquilo ali que assim é torcedores. Um abraço a todos vocês, tô sem voz.
Cai nada aí,
ó. O cabuloso gosta de limão e gelo, então ele tá enviando pra você só o limão.
Que é bom pra garganta.
É.
Boa noite, bancada boa do esporte, da Rádio Clube de Vitória da Conquista. Quem tá falando aqui é Barbosa, aqui do Morango. É.
Ué, cortou o áudio,
Barbosa. Ué, ô, Barbosa, qual o problema aí? Entrou água, foi?
Que foi, Barbosa?
Ah, já sei.
Ele botou um morango.
É a Heineken. O Nando esqueceu de mandar um abraço. Muito feliz, viu? Nossa vitória vai longe. Vamos lá.
Olá, Gandula, JB, o pessoal aí da galera do Esporte na Clube e Mick Jagger. Ai, ô Mick Jagger, é o seguinte, há conversas aí que o Flamengo pediu pra jogar com Vitória, pra dar aquela velha força pra ele, pra construir o seu novo Barra Lixo, ou seu novo estádio. Parabéns, já. Parabéns, Mick Jagger.
Aí procurar um egg viúvo, rapaz. Não me deixe, rapaz. Jogo é jogo. Vitória deu sorte, jogou bem, jogou aplicado. E é assim, né? Jogo é jogo. Eu sou 11 contra 11. E Vitória mostrou muito mais galhardia, né? Usando a expressão dos antigos, e disposição. E o Nando tem razão, né? Que a gente falou, que a Nula falou. Uma torcida presente desde a saída do hotel até chegar no estádio. O jogador se sente, né, impulsionado, né, se sente obrigado, se sente motivado, né, e comprometido com aquela causa. E foi bonito demais, foi muito legal.
Boa noite, Gandula, boa noite, JB, boa noite, Marcos Ferreira. Vitória ganhou merecido, tinha que ganhar mesmo. Agora, só que o Vitória também não foi lá essas coisadas, ele não jogou aquele jogo que ele jogou no Maracanã, não. E ontem ele mostrou que jogou um bolão porque o Flamengo não estava prestando. E a cagada quem fez foi o técnico também, o técnico e o goleiro. E o técnico já entrou com os reservas, Bruno Henrique mais Luiz Araújo, eles é reserva e não tá valendo nada. Mas mesmo assim, e o Flamengo deu espaço demais pro Vitória. Agora pode comemorar, mas vai ser, não vai ser muito tempo também não. Logo, logo vai ter essa surpresinha aí, viu? Logo, logo vai ter surpresa. As surpresas vocês nem vão imaginar. E esses aí não vai muito longe também não. Tanto Vitória como Vasco.
Joana, está sabendo de alguma coisa?
Vai botar sua boca na maré vazante, rapaz. Vai te lascar, rapaz.
Eu disse para o JB que a equipe do Flamengo é excelente. Ela não tem um mercado na Europa. É. Né? Não deve ter um mercado na Europa, porque é uma equipe já com...
É, os jogadores lá...
E meia idade, existe, né? Na minha concepção humilde opinião, existem dois Flamengos. Um com a Arrascaeta e o outro sem Arrascaeta.
Quando não pode, Arrascaeta, com o orçamento daquele, não pode.
Quando a Arrascaeta tá em campo, o Flamengo é o outro.
É.
E se o Arrascaeta tá em campo e joga mal, o Flamengo também não desenvolve um grande futebol. E o Flamengo ficou carente ontem do Arrascaeta.
É, o professor Demir tá lembrando ali, ó, a Copa do Brasil sempre tem essas surpresas, é verdade. É, nome não ganha futebol. Com certeza. Isso aí é ainda mais numa competição como essa da Copa do Brasil. Campeonato brasileiro já é mais difícil.
Olha que o Flamengo perdeu a Copa do Brasil para o São Caetano. São, não foi pra
Santo André.
Santo André.
No Maracanã.
O Vasco foi desclassificado aqui na Bahia. Foi o Juazeiro.
Foi. Juazeirense. É verdade. Vitória perdeu em casa pro São Caetano. Perdeu, enfim. Dois títulos baianos. Um para o Bahia de Feira, né? Outro pro Colo-Colo. Eu tava lá, mano. Impossível. E perdeu. É assim. Né? O futebol tem essas coisas. Nos basquete isso é mais difícil. O vôlei, né, quando uma equipe é muito superior à outra, é mais difícil, né? Os jogos, foram os chamados, as competições de, como é que chama? De alto rendimento, lembrei.
Alto rendimento.
Competição de alto rendimento é mais difícil. Basquete, vôlei, tênis, ganha o melhor, sempre. Mas futebol tem essa aí. Olha o Mirassol aí, né? Quem diria, né? O Mirassol tirou. Meteu, já tá aí na segunda fase da Copa do Brasil.
Olha, das oitavas. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Chapecoense, a equipe do Corinthians, a equipe depois do Corinthians tem o Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória. São as equipes classificadas.
Sorteio dia 26, né? E o pessoal tava perguntando hoje na rua. É chaveamento, como é que é e tal? Não, é sorteio porque não tem uma classificação.
É bolinha.
Como aconteceu quando sortearam o Flamengo, eu digo, é bola gelada. Quando eu vi sortear o Vitor contra o Flamengo, eu digo, é bola gelada, bola fria. Bahia que escolhia. Bahia, lembra aí, Gandula? Bahia que escolhia, né? Sorteio do árbitro, pá. Diego Lopes, não sei o quê.
Agora vai ser Vitória e Palmeiras.
Olha. Mas Palmeiras é freguês.
Flamengo, Bahia, Botafogo, Coritiba, Bragantino e São Paulo, times da Série A fora da Copa do Brasil.
Eu tava querendo lembrar quem é que o Mirassol tirou, ele tirou o Bragantino.
Foi.
Imagine, né? O Mirassol, com o gol de Tiquinho, inclusive, do Tiquinho Soares. Mirassol crescendo na Libertadores, vai crescer no Brasileiro e já tá nas oitavas da Copa do Brasil.
E pela Série B, a equipe do Juventude Fortaleza avançam.
Bacana, também. E o Fortaleza foi também, né? Passou pra. Passou,
pois é,
né?
Juventude e Fortaleza
passaram, né? O Juventude passou do São Paulo, né? 3-1 em cima do São Paulo. O Ferreirinha foi expulso com 30 segundos de jogo. Que é aquilo, rapaz. Que... Tava doido, é?
Quebrou a perna do rapaz.
Deu um murro na cabeça do cara, né? Sem nada, um tapa na cabeça do cara, na frente do juiz. Que loucura do Ferreirinha. Ele é bom jogador, mas esse que é meio pouquinho inexperiente ainda, mas é um bom jogador.
Boa noite, Gandula. Boa noite, Marcos. Boa noite, JB. Parabéns, Marcos, pela vitória aí. E isso provou que você é um profeta, viu? Você profetizou que o Vitória passaria e realmente aconteceu, viu? Um forte abraço aí pra vocês, aqui é o Lucimário, do bairro Ibirapuera.
Obrigado, viu?
O Zé Geraldo tem uma música, o Profeta.
É, o Profeta. Não tem profetização, não. O Vitória jogou bem lá no Maracanã e eu concordo com um dos nossos ouvintes, esse cara que eu não vou me recordar. Então jogou melhor lá no Maracanã do que ontem até. Ontem foi aplicado, mas o Flamengo dominou o jogo, 68% de posse de bola contra 32. Então ele acertou duas bolas e se defendeu muito bem. Mas no Maracanã o Vitória foi muito mais ousado, é porque foi roubado. O Vitória foi garfado no Maracanã. A CBF não pode fazer nada contra mim. Então eu posso falar o que eu quiser aqui. Aí contra multar o Vitória, multa Babio Mota, multa não sei quem, é o que eu digo. Foi roubado no Maracanã e por isso era para ter ganhado lá, ou pelo menos empatado. Jogou muito mais lá. E ontem jogou de forma aplicada, com muita raça, com muita vontade, e achou dois gols. Um golaço do Eric. Tem razão o Nando falar que não é um gol improvável. Ele faz muito daqueles gols ali de chapada, né? Lembra do gol lá do Maracanã? Um golaço também, um voleio. Agora eu tô com o Gandula, o gol de ontem é mais bonito ainda.
É.
Né? Porque é proposital, né? Ele vai lá, aquele do voleio, a bola pode ir na lua.
A pintura do gol, pela posição do Rossi, que só fez olhar pra tirar com o olho.
E o segundo gol, a falha do Rossi, que espalhou a bola pra dentro do gol, o Vitória achou dois gols e se fechou. Mas no Maracanã, o Vitória jogou melhor. Agora foi mérito do Vitória nas duas partidas e acho que o Flamengo entregou o melado lá no Maracanã.
Boa noite, galera aí do Esporte na Clube. Rapaz, eu não tô pra Vitória, pra Flamengo, né? Eu sou palmeirense. Agora o ouvinte falou antes aí, velho, anteriormente aí, ele entende de futebol. Que nem eu entendo de astronauta. Bom mesmo é o Flamengo que perdeu pro Vitória. Ah, ele não sabe nada, mas queria queria todo mundo jogar mal, que nem o Vitória ter passado de fase, quem ficou lá, Flamengo, Botafogo, quem ficou quem ficou pra trás aí, o cara vai falar que o Flamengo não jogou isso, não, tá certo, deve torcer pro Bahia.
O vídeo aqui acho que não tá entendendo nada, não entendeu o que a gente falou, né? Boa noite, gostaria de saber do torcedor do Vitória aí, da rádio, que sou eu, onde e quando o Flamengo foi soberbo? É sempre soberbo, né? Onde e quando não? É sempre soberbo. Falar que o Jair foi brilhante é brincadeira. E foi sim. Deu 1-0 no Jair. Boa sorte na luta contra o rebaixamento. Acho que você, não sei quem é seu time, mas penso que o Vitória vai ficar na frente do Bahia, né, no Campeonato Brasileiro, e já está nas oitavas da Copa do Brasil, e o Bahia não disputa mais nada. E o Flamengo tem que abrir o olho, senão nem Libertadores pega. Vamos embora.
Boa noite, galera. O rapaz que falou aí que o Flamengo jogou com reserva. Um reserva desse eu quero no meu Vitória também. Bruno Henrique ilimitado, eu quero um reserva desses aí. O reserva do Flamengo pode trazer pro Vitória, a gente aceita, apesar que o nosso time tá bom, mas eu quero esses reservas para ser reserva do nosso time aqui. Não, rapaziada? E esse, me diga vocês aí, será que esse time tem condições de chegar pelo menos na final? Eu acho que tem, viu? O Vitória já, um bom tempo aí, o Vitória já gostava de chegar em final de Copa de Brasil, né? Lembra? Então, a gente tem tudo esse ano para fazer uma boa campanha. Boa noite para vocês, bom final de semana.
Muita calma nessa hora, né, Jota?
Saiu alguns grandes, Botafogo, São Paulo.
O Flamengo não jogou com reserva nenhuma, não jogou com time.
Tem aí grandes equipes.
O Flamengo jogou com o time que jogar, é como o Gandula falou, não dá para depender de Arrascaeta, né? Não pode. O Flamengo com o orçamento que tem, com os jogadores que tem, o banco, agora não pode, Eu vi aquele pilhado, né? O Thiago Asmar falando hoje, que é flamenguista, né? Gosta do Flamengo demais, né? Eles todos muito com dor de cotovelo em relação à Vitória, né? Aliás, no Sport TV os placares eram 3-0, 4-0 pro Flamengo, 5-0. Tá, os memes estão rolando aí na internet para o ouvinte ali que diz que onde é que tá a soberba do Flamengo. Começa na imprensa comprada e paga pelo Flamengo, lá principalmente do Rio e São Paulo. Quer dizer, os placares eram esses, 4-0, 3-0. Tá aí, os memes estão todos aí. E para todo mundo ver, né? Mas o Flamengo jogou com o que tinha que jogar, agora não pode depender de Arrascaeta, né? Paciência, né? Não jogou com raça, achou que tava que ia achar uma moleza e se deu mal. E são coisas do futebol, essas coisas acontecem. Mas acho assim, eu cheguei hoje lá nesses mesmos lugares que eu circulei bastante hoje, o cara disse que Carrascal foi oferecido ao Serrano, o Serrano recusou, viu? Carrascal foi oferecido ao Serrano, o Serrano recusou, viu? Isso que não, já chega, estamos com o plantel completo, não precisa dar Carrascal não. Volta pra lá, vai pentear o cabelo.
Curioso é que o Vitória fez com o Flamengo o que o Flamengo tem costume de fazer com os outros times, né? Que é fazer um gol logo no início e dominar
a partida e tal. Mas não foi nem o caso, viu? O Flamengo teve muita desenvoltura e muito mais posse de bola. Não teve objetividade, né? E teve uma grande chance com o Pedro, desperdiçou. E ali o Vitória deu muita sorte, já chutaram muita bola pra fora e tal. Houve a falha do Rossi, mas não vamos tirar o mérito, né, do Vitória, né? Como os caras estavam, como esse Thiago Asmar mesmo, né? Que eu até que sigo, acho que ele faz bons comentários, né? Independente, foi da Globo e tal, como eu conheci, inclusive, pessoalmente. Mas falar que foi só o Flamengo que perdeu, não pode ser, né?
Não, o Vitória jogou.
Com muita bola, com muita raça, você não vê a entrega como o Ramon, o Zé Vitor, o Renê, né? A turma toda, né? O golaço do Eric, né? Enfim, toda a segurança da zaga, né? Enfim, Natan. Então tem que respeitar o Flamengo, sim, lamentar como torcedores que não deviam estar usando o microfone para fazê-lo. Mas tem que reconhecer que o Vitória fez por merecer a classificação, por que não? Pode até não ir longe, né? Os cruzamentos vem por aí Corinthians, vem por aí Palmeiras, tal, enfim, ou até mesmo um Juventude, né? Da vida, um Mirassol da vida e da Zebra, pode acontecer.
Mas ontem mereceu,
ontem deu orgulho.
E fez história, né?
Vamos lá.
Boa noite, galera. Eu sou torcedor do Flamengo e do Vitória. Situação complicada. Mas ontem o Vitória mereceu e jogou bem. Realmente com resultado que foi positivo. Embora o Flamengo, a metade do time do Flamengo quase está contratado para a seleção brasileira, então os caras estão com medo de se machucar. Então jogaram aí com pé de algodão. Acontece o seguinte, que o Vitória estava merecendo ganhar e realmente o resultado foi positivo e valeu a pena.
Aí.
Tá aí, né? O torcedor consciente, né? Falando, né? Acontece. Era um jogo difícil. Falamos aqui na hora que estávamos fora das brincadeiras, como a gente sempre faz, que era um jogo imprevisível, com vantagem para o Flamengo, que inclusive, né, jogava pelo empate. Um time bem melhor, uma folha, um jogador do Flamengo paga a folha do Vitória hoje, né? Parecido com o que acontece com o Bahia, inexplicavelmente uma descendente, coisas de vestiário. Ao contrário do Jair Ventura, que vem motivando bastante os seus atletas, na direção do Vitória também, com a folha em dia, muito mais modesta, diga-se de passagem, mas enfim, com uma paixão muito grande, com aquele e com aquele apoio inestimável, né? E completamente decisório da torcida do Vitória, dentro e fora do estádio.
É, Marco, tô indo aqui pra Dona Carla, achei que ia te ver aqui de baiano, mas não deu certo, não. Fica pra próxima. Mas a culpa toda aí foi do técnico, né, velho? O cara pega a cebolinha, bota pra ponta direita, tem aquele Royal, que até hoje eu não sei que tipo de jogador é aquele, tem um cara certo da ponta, que é o Varela, que come bola, não bota Pedro como reserva, pega Bruno Henrique e bota como centroavante, que ele já falou que não quer, que não gosta, eu não sei não, fica com Carrascal, que ele só fica rebolando ali no meio, tem lá De La Cruz, Saúl no banco e no bota.
Pois é.
A foto lá de Dona Carme lá. eu faltei hoje, viu? Mas vamos em frente. Tô comendo pizza, Gilmar. Beleza.
Um espaçozinho aqui, Jota. Sim. Só pra gente anunciar os jogos do campeonato da LCDT no final de semana.
É curtida musical, não, né?
Então nós teremos Passas, os Passas. Não tem nada a ver com Neymar. Sim. E Moicana. Imborés e DS, Chelsea e Bahia, Desportivo e Periquito. Dois jogos no sábado e dois do domingo são jogos do campeonato da LCDT.
Olha, 19:59, tem mais alguma coisa aí, Jota?
Tem
vários, né? Pega mais um aí, só pra eu comer o restinho de pizza ali.
Restinho tomar não.
Eu vou levar.
Levar nada, vou ainda levar. Aqui até 10 horas.
Vou levar. Ainda tem um Biro Rosso ali.
Boa noite, Gandula, boa noite, JB, boa noite a Marcos Ferreira e todos os ouvintes da clube. Ô, Gandula, enquanto o Flamengo perdeu um jogo, isso aí é normal, não é coisa de outro mundo. O Vitória foi um milagre. Agora, para outra coisa, esse rapaz que falou aí que o jogador lá do Flamengo oferecido ao Serrano, qual Serrano, aonde existe Serrano, com todo respeito à Vitória da Conquista, não existe nenhum time de futebol em Vitória da Conquista, é uma vergonha, isso aí com toda sinceridade, desculpe eu falar, mas é uma falta de respeito que tá, o rapaz falar que o Carrascal foi oferecido ao Serrano é brincadeira. Boa noite, Nené de Anajé.
Falta de respeito pra quem? Quero saber pra quem. Se pra o Serrano ou pra Carrascal. Serrano existe sim, todos eles. Serrano, Serranense, o SCPP e o Conquista. Os quatro ainda existem registrados na Federação Baiana. Uns em atividades e outros não. Essa é a informação correta. E a brincadeira é porque o Serrano era um dos clubes mais queridos de Vitória da Conquista, ao lado do Conquista Azulino. E foi o time de Adílio, né? Campeão, né? Que saiu da Série B para a Série A do Campeonato Baiano em 1992, Gandula narrou aqui, trouxe essa gravação histórica na voz do Wesley Guzmão e ele na pista. Por isso a ilação, a brincadeira em relação ao Serrano, o senhor precisa se informar melhor um pouquinho.
Adeus, Jacobina, né?
Cadê a música, rapaz?
Eu tô falando isso porque domingo, às 15 horas, lá em Jacobina, tem Jacobina e Vitória da Conquista, campeonato baiano.
Difícil. Jegue da Chapada.
É, lá é complicado,
viu? Muito complicado. Distante pra caramba, né?
É uma viagem.
É uma viagem, não é um passeio, não, né? Vamos embora, JB.
Vamos nessa.
Já?
Lembrando que o Esporte na Clube tem o oferecimento do Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convenma, Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região, e Vic Park, o destino que vai conquistar você. O telefone é o 779, deixa me ver onde é que tá aqui, 77998 12-92-45.
Um abraço. Ele perdeu o rumo, ele tá perdido. Ele, o Jota perdeu o rumo
desde ontem.
Desde 3 da manhã.
Um abraço para o timaço dos buraqueiros aí, Dieguinho. Amanhã. Estão reunidos lá.
Estão lá agora? Um abraço, galera. Amanhã se liga no Forró da Clube, de 9 a meio-dia. Eu e Geison aqui.
Bolachas quebradas.
Amanhã tem abraço pra galera Nilton, Milson Pezão.
Riza,
minha galera.
Zé William, Rafael. Vixe,
Maria, Ave Maria. Aí tem jogo.
Jota.
Na sequência,
Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Na Clube. Clube FM.
Quer empreender, quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
Eu digo, dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77 9812 9245.
A Bahia cresce com PSD.
Eu sou a deputada Ivana Bastos e faço parte do PSD, o partido que trabalha para fortalecer os municípios, ampliar o desenvolvimento e ajudar quem mais precisa por toda a Bahia.
Eu sou a deputada Cláudia Oliveira, do PSD Bahia, o partido que incentiva a ampliação de oportunidades para todas as mulheres. Porque quando a mulher cresce, a família e a comunidade avançam juntos.
PSD 55, filia-se.
Quem trabalha na roça sabe, equipamento bom faz toda a diferença. Na Casa do Fazendeiro você encontra a linha completa Husqvarna, roçadeiras, motosserras, cortadores de grama, pulverizadores e muito mais, com a garantia de quem é revendedor oficial autorizado Husqvarna. Atendimento especializado e as melhores condições de pagamento para você levar equipamento certo para sua propriedade. Casa do Fazendeiro, 2 lojas no centro, no Mercadão e na Avenida Crescente Silveira 538. Casa do Fazendeiro, a casa do criador inteligente.
Quer cidade, bom atendimento e tudo em só lugar? Então venha para o Posto Filipinas. Aqui você encontra combustível de qualidade, atendimento diferenciado e aquele cafezinho. E mais, abasteceu, você pode ganhar ducha grátis. No Posto Filipinas também tem conveniência, troca de óleo, avaliação mecânica, barbearia e recarga para carros elétricos. E não para por aí. Com o Clube Filipinas, você acumula pontos para trocar por lubrificantes, produtos ou serviços com os nossos parceiros. Posto Filipinas, onde você sempre ganha completo como você precisa.
Você já ouviu falar na doutora Soraya Lima? Referência em estética avançada, unindo alta qualificação e atendimento humanizado, com foco em resultados naturais e na sua autoestima. A campanha Florescer traz condições especiais por tempo limitado. Botox, preenchimento e bioestimuladores estão entre os mais procurados. E para profissionais da saúde, há mentorias VIP e cursos exclusivos. Vagas limitadas. Agende pelo Instagram, arroba doutora Soraya Lima, ou WhatsApp 779-9972-7510. Doutora Soraya Lima, mais que estética, transformação.
Você conhece a torta certa? Não? Então saboreie uma fatia e depois me fale. Na sua festa, não pode faltar as delícias da Torta Certa. Tortas, bolos para casamento, bolo espatulado, naked cake e doces gourmet. Ah, e você ainda pode comprar as fatias. Torta Certa, ligue e encomende a sua. WhatsApp 999929922. E acompanhe as novidades pelo Instagram, arroba a Torta Certa.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. E aos sábados, das 9 às 12 horas, com Marcos Ferreira, Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. Tem Forró da Clube, o Forró Tradição sem apelação. Oferecimento:
Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Clínica Ortoderme, Rua Expedicionários 414, Recreio. Direção técnica, doutor Aloysio Alan, CRM 14248. Frigosol, qualidade que se prova, confiança que se sente. Pilar Serviços Integrados, onde cada projeto encontra sua base. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Supermercados Jurema, lugar de comprar barato. No bairro Alegria e no bairro Jurema. Telefone 77-3024-4141. Ivan Cordeiro. Um mandato a serviço de Vitória da Conquista.
Forró da Clube.
Supermercado Novo União. Vem que tem. Novo União tem pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Supermercado Novo União é sensacional. De verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Supermercado Novo União, vem que tem, pertinho de você. Supermercado Novo União.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 15 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia: atendimento contra o câncer ganha reforço.
2 bilhões e 200 milhões de reais serão investidos para aumentar o acesso a tratamentos de ponta e medicamentos pelo SUS.
Serão financiadas também cirurgias robóticas e ampliação de reconstrução mamária.
O presidente Lula destaca que o governo tem a função de fazer justiça e garantir igualdade a todas as pessoas.
É garantir que todo mundo, sem distinção, tem que ser tratado com dignidade, com respeito em qualquer lugar desse país.
E ainda desenrola a Fies.
Em um dia, estudantes já renegociaram mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Graziela Mendonça.
Mais de 22 mil beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil já negociaram as dívidas nesta nova etapa do Desenrola Fies.
Você vai ouvir também sobre o acolhimento às mães que estudam e não tem com quem deixar os filhos pequenos.
Crianças podem ficar nas cuidotecas instaladas em instituições de ensino.
O governo do Brasil investe para aumentar o número de espaços em todo o país. Érica Brás.
E até 2028, 295 cuidotecas vão ser implementadas em todo o território nacional. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung, Mainaz
e
Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.tbc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais investimentos.
investimentos para o tratamento contra o câncer pelo Sistema Único de Saúde.
São mais de 2 bilhões de reais que serão destinados a 23 novos medicamentos de alto custo, além de tratamentos de ponta.
O SUS vai contar com cirurgias robóticas e ampliar a cobertura de implantes mamários.
As novidades foram anunciadas em evento no Hospital de Amor, em Barreto, São Paulo, com a presença do presidente Lula.
O Hospital de Amor em Barretos, no interior de São Paulo, é o maior centro de tratamento oncológico gratuito da América Latina. O hospital atende mais de 2 milhões de pacientes do Sistema Único de Saúde por ano. Nesta sexta-feira, o presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram a unidade e anunciaram a construção do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do hospital e do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas. O Ministério da Saúde vai repassar 129 milhões de reais em parcela suplementar para o Hospital de Amor. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre a importância da instituição.
A gente vê no Brasil inteiro o Hospital do Amor fazendo prevenção, diagnóstico, tratamento e pesquisa, treinamento de robótica, você poder atender à distância, telecirurgia.
Também foram anunciadas medidas para fortalecer o tratamento contra o câncer. O investimento total é de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Recursos que serão empregados em novas tecnologias, equipamentos e medicamentos. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida beneficia 112 mil pacientes no tratamento de 18 tipos de câncer, como mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago.
23 novos medicamentos que o povo não tinha acesso pelo SUS. Tem medicamento que custa 25 mil por mês. Agora é de graça, pelo SUS, como direito às pessoas.
Também foi garantido o financiamento para a cirurgia de reconstrução mamária na rede pública, o que amplia o custeio do setor com um investimento estimado em mais de 27 milhões de reais por ano. Além disso, foi implantada uma tabela específica para o financiamento da cirurgia robótica oncológica na rede pública. O presidente Lula destacou que os investimentos elevam a qualidade dos serviços públicos de saúde.
O SUS está provando que aquilo que é público, quando é feito com respeito, quando é feito com dignidade e quando é feito com justiça, aquilo que é público é muito melhor. É garantir que todo mundo, sem distinção, tem que ser tratado com dignidade, com respeito em qualquer lugar desse país.
No evento também foi anunciada a compra de 80 novos aceleradores lineares para ampliar em 25% a oferta de radioterapia em um ano e a entrega de veículos para o transporte de pacientes por meio do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde. São 15 veículos do programa, além de 22 ambulâncias do SAMU e uma unidade móvel odontológica. De Barretos, em São Paulo, Luciana Colares de Holanda.
E uma esperança para pacientes que enfrentam a batalha contra o câncer.
O governo do Brasil investe também em tecnologia para a produção de medicamentos para a rede pública de saúde.
A medida vai ampliar o acesso e proporcionar mais sobrevida aos pacientes.
A descoberta de um câncer avançado mudou completamente a vida da comerciante Tereza Ferreira. O diagnóstico de câncer de pulmão veio em 2018, acompanhado de medo e incertezas. Depois da quimioterapia, surgiu uma nova alternativa, a imunoterapia com um medicamento moderno, capaz de estimular o próprio organismo a combater a doença.
Eu fiz um ciclo de quimioterapia, deu muito resultado, e aí fiquei só com a imunoterapia. E aí foi dando certo, dando certo, dando certo. certo e com isso já ganhei 7 anos, né?
O tratamento teve uma resposta satisfatória. Hoje, Tereza está sem evidências do tumor e leva uma vida normal. A experiência mostra o impacto da imunoterapia, considerada uma das estratégias mais avançadas no combate ao câncer. Conhecido comercialmente como Keytruda, o medicamento age de forma diferente da quimioterapia tradicional. Em vez de atacar diretamente o tumor, ele estimula o sistema imunológico do paciente a reconhecer e combater as células cancerígenas. Isso pode aumentar a eficácia do tratamento e, em alguns casos, reduzir efeitos colaterais, como explica Clarice Baldotto, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.
Ele mudou a história da oncologia, eu diria assim, essa classe de medicamentos, principalmente para alguns tumores, como o melanoma, que é um tumor de pele bem agressivo, que a gente tinha pouco tratamento, câncer de pulmão, e mais recentemente para vários outros tipos de tumores, como câncer de mama, câncer de esôfago, câncer de cabeça e pescoço. Então, hoje, muitos tipos de tumores, o paciente se beneficia em utilizar essa classe de medicamentos isolada ou, às vezes, até combinada com outros tratamentos, como a própria quimioterapia.
Agora, essa tecnologia de ponta pode chegar a mais pacientes da rede pública. O governo do Brasil firmou uma parceria para a produção 100% nacional do medicamento, indicado para até 18 tipos de câncer. O acordo prevê a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan, que passará a produzir o medicamento no país para distribuição pelo Sistema Único de Saúde. Um avanço para o tratamento universal, disse Fernanda Denigri, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde.
A expectativa é que haja uma transferência de tecnologia da empresa detentora da tecnologia para o Instituto Butantan, e neste tempo o Instituto Butantan vai começar a aprender a fazer essa molécula e ir começando a produzir no Brasil.
Na rede privada, o custo do Keytruda pode chegar a cerca de R$ 27 mil por dose, o que limita o acesso. Com a produção nacional e a oferta pelo SUS, a expectativa é ampliar o tratamento e baratear o custo. Para pacientes como Tereza Ferreira, a chegada desse tratamento à rede pública representa mais do que inovação. É a possibilidade de ampliar o acesso a uma terapia que pode prolongar a vida e trazer esperança para quem enfrenta a batalha contra o câncer.
E acho maravilhoso todo mundo poder ter acesso a isso.
Hoje, a terapia já é usada no SUS para casos de melanoma, mas a expectativa é ampliar o acesso para outros tipos da doença. A ampliação depende da avaliação técnica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que já está em análise. Reportagem Pablo Mundim.
Está em débito com o FIES tem uma grande chance de sair do vermelho.
Até o fim do mês, o programa Desenrola FIES oferece descontos de até 99% nas dívidas.
E nos primeiros dias de adesão, muitos estudantes já aproveitaram as condições e foram negociados mais de R$ 1 bilhão em 24 horas.
Mais de 22 mil beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil já negociaram as dívidas nesta nova etapa do Desenrola FIES. Apenas nas primeiras 24 horas, foram mais de R$ 1 bilhão e 300 milhões negociados. A adesão começou na última quarta-feira. Mais de 1 milhão de alunos podem ser beneficiados com os descontos. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, explica como participar.
E quem pode participar? Estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam em fase de pagamento em 4 de maio deste ano. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro deste ano. Para fazer essa renegociação, você tem que entrar no site ou no aplicativo do seu banco, quer na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. É uma nova oportunidade para você renegociar o seu débito, alívio no seu bolso, alívio no bolso dos brasileiros.
O FIES é uma das principais políticas públicas de acesso ao ensino superior privado no Brasil. O programa oferece financiamento para cursar graduação em instituições avaliadas positivamente pelo MEC. O Desenrola FIES visa ajudar milhares de estudantes a reorganizarem a vida financeira e seguirem com os projetos acadêmicos e profissionais. As condições variam conforme o perfil do estudante e o tempo de atraso no pagamento. Para quem está em dia ou com atraso de até 90 dias, a opção é quitar integralmente o financiamento, com 12% de desconto. Quem tem débitos vencidos há mais de 90 dias pode quitar o financiamento com desconto total nos encargos e redução de 12% no valor principal. Também tem a opção de parcelar tudo em 150 vezes, sem juros nem multas. Mas os descontos são maiores para quem está inadimplente há mais de 360 dias. O abatimento desconto pode chegar a 99% no caso de quem participa do Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Para renegociar, basta acessar o aplicativo do banco em que o contrato foi firmado, clicar na aba Renegociação do FIES e seguir os passos. Reportagem Graziela Mendonça.
E a partir de segunda-feira, 25 de maio, os trabalhadores vão poder consultar o saldo do FGTS disponível para uso no novo Desenrola.
A iniciativa permite utilizar até 20% do saldo do fundo de garantia ou até R$1.000, o que for maior, para renegociar dívidas em atraso.
Depois da consulta, as instituições financeiras vão ter até 30 dias para formalizar os contratos e registrar as informações junto à Caixa Econômica Federal.
Após a validação, o valor será transferido diretamente para o Banco responsável pela renegociação.
Interesse num assunto, habilidades, notas, tudo isso pode influenciar na hora de decidir qual curso fazer no ensino superior.
Mas é preciso ficar atento também na escolha da instituição de ensino. Antes de se matricular, confira se a faculdade está regularizada.
Medicina, direito, engenharias, a lista de cursos superiores é grande e a responsabilidade na hora de escolher também. É preciso ficar atento sobre onde vai estudar. A instituição de ensino superior escolhida tem que ser reconhecida pelo Ministério da Educação. Caso contrário, o diploma não terá validade no mercado de trabalho. Além disso, é importante saber a nota do curso, que é dada pelo MEC. A pasta realiza ciclos de avaliações contínuos e examina quesitos como o desempenho dos estudantes, infraestrutura da instituição e formação dos professores. Cursos com notas baixas podem sofrer punições, reduzir turmas ou até fechar, caso continuem sendo mal avaliados. Saber a modalidade, se presencial ou não, também é necessário. Todas essas informações são públicas e devem estar nos sites das instituições de ensino. Os estudantes também podem realizar a consulta pelo EMEC. O sistema reúne informações sobre todas as graduações oficiais do país. Em caso de dúvidas ou problemas, procure a ouvidoria da faculdade ou a plataforma fala.br. Márcia Fernandes para a Voz do Brasil.
Garantir o cuidado das crianças para que as mães possam trabalhar e estudar.
Esse é o foco das cuidotecas, espaços públicos e gratuitos que oferecem lazer, alimentação e proteção para crianças de 3 a 12 anos, principalmente no período noturno.
O programa é uma alternativa segura para os horários em que as creches tradicionais já estão fechadas.
Até 2028 serão instaladas mais de 295 cuidotecas no país.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou que até 2028, 295 cuidotecas vão ser implementadas em todo o território nacional, em 25 estados e o Distrito Federal, com presença em 204 municípios. As cuidotecas são espaços noturnos que recebem crianças com ou sem deficiência de 3 a 12 anos para que seus responsáveis, na maioria mulheres, possam trabalhar, estudar ou se qualificar profissionalmente. Ao todo, já foram implementadas 101 cuidotecas temporárias ou permanentes. Ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacou o papel deste novo instrumento social na vida dos cidadãos.
As cuidotecas nas universidades, nos institutos federais, no âmbito acadêmico, ela também nos municípios e instância de participação social, representam uma inovação nas políticas públicas brasileiras. Elas criam condições reais para que muitas mulheres permaneçam e avancem em sua trajetória escolar, acadêmica e profissional.
Maria Lúcia Tavares, professora no Instituto Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, enalteceu as cuidotecas como espaços que têm auxiliado suas alunas a continuarem os estudos.
E o que a gente tem percebido é que essa política é super importante, não só como acesso, mas como também permanência. O fato da gente dizer que a gente vai ter um recurso como esse, ele é mobilizador para que as mulheres se inscrevam nos programas, né? Eu, como mãe, digo isso, que assim, é muito difícil para a gente estar em determinados lugares que não tem recurso para atender as nossas filhos, né?
As secretária nacional de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, apresentou dados que evidenciam a relevância de cuidotecas na busca pelo desenvolvimento acadêmico e profissional de adultos, sem deixar de lado o cuidado com as crianças.
Hoje, entre os jovens que não concluíram o ensino médio, 9,5% pararam de estudar ou nunca estudaram pela necessidade de cuidar da casa, dos filhos, filhas ou outros parentes. Essa também é a principal razão pela qual 34% das mulheres que estão fora do mercado de trabalho não conseguem nem sair para procurar um emprego ou nem poderiam aceitar um emprego caso lhes fosse oferecido, é pela mesma razão. Essa proporção é maior para as mulheres negras, 37,6%, em comparação com as brancas, 29,3%.
Ao todo, já foram implementadas 101 cuidotecas temporárias ou permanentes. Reportagem Érica Brás. Empresas brasileiras exportadoras afetadas pela instabilidade internacional podem contar com o apoio do Plano Brasil Soberano.
São 21 bilhões de reais, sendo 15 bilhões do governo do Brasil e outros 6 bilhões do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, abriu nesta sexta-feira o protocolo para que o setor produtivo do país possa solicitar crédito dentro do Plano Brasil Soberano. O objetivo da nova etapa do plano é apoiar empresas brasileiras de setores relevantes para a balança comercial nacional. O Brasil Soberano também visa apoiar as empresas exportadoras e seus fornecedores afetados pela instabilidade internacional, seja por causa dos conflitos no Oriente Médio, seja por causa das medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos. Tem direito ao crédito empresas dos setores de siderurgia, fertilizantes, móveis, automotivo, têxtil, farmacêutico, equipamentos eletrônicos, informática e minerais críticos, entre outros. Ao todo, estão disponíveis 21 bilhões de reais, sendo 15 bilhões do Fundo de Garantia à Exportação e mais 6 bilhões em recursos do BNDES, como explica o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do Banco, José Luiz Gordon.
O programa tem um foco muito estratégico de impulsionar os investimentos no Brasil, ajudar as empresas a ganharem novos mercados de exportação, e são 21 bilhões colocados para ajudar o setor industrial a investir, um capital de giro e a enfrentar tanto as diversidades como criar uma base produtiva mais robusta para que o Brasil tenha mais soberania e possa gerar mais emprego e renda.
Para saber como solicitar o crédito e todas as informações sobre o plano, inclusive as condições de financiamento, você pode acessar o site bnds.gov.br/Brasil Soberano. Reportagem André de Barros Lima.
Um gigante de mais de 2.000 quilômetros, o Rio São Francisco banha 5 estados e cerca de 30 milhões de pessoas dependem diretamente das suas águas.
Para assegurar o futuro do Velho Chico e garantir água a quem mais precisa, foram anunciados novos investimentos para revitalização ambiental, segurança hídrica e recuperação de bacias nas regiões do São Francisco e Parnaíba.
Na nascente histórica do Rio São Francisco, o ministro Valdez Góes conheceu de perto o berço do Velho Chico no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O rio tem um papel fundamental para a segurança hídrica do semiárido brasileiro. As águas que nascem lá percorrem mais de 2.000 quilômetros e levam desenvolvimento para o coração do sertão nordestino. Hoje, mais de 30 milhões de pessoas são beneficiadas com as águas do Velho Chico. As obras de recuperação da estrada de acesso à nascente do Rio São Francisco, na cidade de São Roque, Minas Gerais, estão sendo realizadas para melhorar a trafegabilidade e fortalecer o turismo sustentável na região, como garante o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Uma obra desafiadora, porque quem conheceu a estrada da Serra da Canastra antes de iniciar essa obra, sabe que a caixa dela era bem estreita. Nós temos ali de 6 a 7 metros de extensão, uma obra com toda a segurança, de proteção de encostas, com drenagem, com preparação do solo, para ter uma vida útil realmente longa.
Valdez Góes também ressaltou o papel estratégico do Rio São Francisco para a segurança hídrica do país e defendeu a continuidade das políticas públicas voltadas à revitalização das bacias hidrográficas e o acesso à água.
Nós temos em torno de 2,6 bilhões de reais da conta Furnas e da conta São Francisco Parnaíba destinada a projetos de revitalização de bacias em Minas Gerais. Um impacto positivo não só para Minas, mas para todo o Brasil.
O ministro Valdez Góes também assinou contratos para ações de recuperação hidroambientais em Pilão Arcado, na Bahia, e Petrolândia, em Pernambuco. As iniciativas somam 9,5 milhões de reais em investimentos voltados à recuperação de microbacias e ampliação da disponibilidade hídrica para comunidades locais. Reportagem Cleide Lopes.
A utilização do caça F-39 Gripen em um exercício conjunto da Força Aérea Brasileira com outras aeronaves marcou esta semana uma nova etapa na integração para a defesa aeroespacial do Brasil.
O caça Gripen é a aeronave mais moderna da frota brasileira e este ano teve a primeira unidade produzida totalmente em solo brasileiro, numa parceria com a empresa sueca criadora do modelo.
O principal destaque dessa edição é a participação inédita do caça F-39 Gripen, considerado atualmente a aeronave de combate mais moderna da FAB. Essa é a primeira vez que o modelo é empregado no exercício, marcando uma nova etapa no processo de integração do caça ao sistema de defesa aeroespacial brasileiro. O treinamento é conduzido de forma conjunta pela FAB, pela Marinha do Brasil e pelo Exército Brasileiro, com o objetivo de aprimorar a integração entre as Forças Armadas em cenários de alta complexidade. O diretor do exercício conjunto, Brigadeiro do Ar Paulo César Fischer da Silva, traz mais detalhes.
A gente tem a oportunidade de um cenário mais complexo, conseguimos inserir a parte de antiaérea, além da parte de salto operacional, que é muito interessante porque cria um cenário tático totalmente diferenciado para os nossos pilotos poderem realizar essa capacitação das novas táticas, técnicas e procedimentos que são utilizados no âmbito da aviação.
Segundo os organizadores, o exercício busca fortalecer a capacidade de resposta em situações de crise, além de aperfeiçoar operações aéreas e terrestres coordenadas. As atividades incluem missões de defesa aérea, escolta, reconhecimento, evacuação aeromédica, defesa cibernética e transporte de tropas e cargas. A operação também serve para testar procedimentos, treinar militares e elevar o nível de prontidão operacional das unidades participantes. A base aérea de Anápolis é considerada uma das estruturas estratégicas mais importantes da Força Aérea Brasileira para operações de defesa aérea e emprego do poder de combate no país. Reportagem Gabriel Pinheiro.
No Brasil avançou 3% em março desse ano em comparação com março de 2025, segundo pesquisa do IBGE.
O destaque foi o setor de informação e comunicação, com alta de 7,9%, impulsionado por telecomunicações, tecnologia da informação e serviços digitais.
Já em comparação com o mês anterior, fevereiro, o setor recuou 1,2%.
Ainda assim, opera 18,2% acima do nível pré-pandemia.
Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite pra você e até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza a operação contra esquema de fraude e sonegação fiscal no ramo de combustíveis no Rio de Janeiro.
STJ admite remissão pelo Enem para preso que já tinha diploma superior.
Neste fim de semana, 4 cidades realizam novas eleições.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal autoriza a operação da Polícia Federal contra esquema de fraude e sonegação fiscal no ramo de combustíveis no Rio de Janeiro.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. Repórter Fernanda Porto.
É investigar os negócios da Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, diante de suspeita de fraudes fiscais. O grupo é considerado um dos maiores devedores de impostos do país. Entre os alvos está o ex-governador Cláudio Castro, acusado de proteger e favorecer os interesses do grupo Refit. Também é alvo da operação o empresário Ricardo Magro, dono da empresa. Diante da gravidade do caso, também foi solicitada a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo. A operação dessa sexta-feira também estipulou o bloqueio de cerca de 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.
O ministro do STF, Flávio Dino, determinou a abertura de uma nova frente de análise para apurar suspeitas de irregularidades na destinação de emendas parlamentares para projetos culturais.
As informações foram apresentadas pelos deputados Henrique Vieira e Tabata Amaral. Repórter Judite Aragão.
No despacho assinado nesta sexta-feira, o ministro Flávio Dino afirma que os fatos narrados pelos parlamentares podem indicar, em tese, o descumprimento de decisões anteriores do Supremo relacionadas à transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. O despacho cita que, se comprovadas, as irregularidades poderiam comprometer a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade em afronta ao artigo 165 da Constituição Federal.
STJ